ponto vindo.
Deu agora.
Tomando um.
Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria, em especial cumprimento o gerente da Corsã, senhor Valmor Friedrich. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 16 de setembro de 2013. Inicialmente, como sendo a Semana Farroupilha, ouviremos neste momento o hino rio-grandense em homenagem à nossa Semana Farroupilha. Passamos neste momento a apreciação da ata número 37 de 2013. Coloco a ata número 37 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 37 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 37 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos às correspondências. Primeiramente a correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Paulo. Solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 454-2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 454-2013.
Comissão de Assuntos Municipais. Prezado senhor vereador, a Comissão de Assuntos Municipais, CAM, tem buscado discutir temas que interessam diretamente aos municípios gaúchos e suas comunidades, visando o desenvolvimento do Estado como um todo. Desta forma, Ao cumprimentá-lo cordialmente, temos a honra de convidar-lhes para a audiência pública da comissão, conforme segue. Data 24 de setembro de 2013, terça-feira, hora 9:30, local Assembleia Legislativa, plenarinho, terceiro andar. Audiência pública para tratar da situação das rodovias estaduais. O requerimento da audiência pública número 46/2013, proposto pelo deputado Hernani Polo, foi aprovado na Comissão de Assuntos Municipais em 10 de setembro de 2013. Convidados: Secretaria da Infraestrutura e Logística, Casa Civil, Dyer, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, Empresa Gaúcho de Rodovias, Prefeituras Municipais, Câmara de Vereadores, FAMURS, UVERGS, AGM, Fórum dos Coredes e demais entidades que possuam afinidade e interesse com o tema. Solicitamos gentilmente que o convite seja estendido aos demais parlamentares desse legislativo. Certos de sua presença, desde já agradecemos, deputado José Esperoto, presidente da Comissão de Assuntos Municipais.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Não havendo pedidos mais de leitura de correspondência, passamos à apresentação das proposições na sessão de hoje. Onde solicito que o secretário faça a apresentação.
Proposição. Projeto de Resolução número 5/2013 estabelece as diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para 2014. Justificativa. O presente projeto de resolução trata da definição das diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo, que integrarão a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. A proposta considera a necessidade de manutenção de suas atividades e da continuidade da construção do edifício sede, que em 2014 estará em sua quinta etapa. Concluída tal etapa, a nova sede deverá estar em condições de abrigar as atividades da Câmara. Saliente-se que a matéria está em consonância, como não poderia deixar de ser, com o Plano Plurianual 2014-2017. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2013. Assinam Itamar Puntel, presidente, Alexandre Noy, vice-presidente, e Aliceu Klein, secretário. Projeto de Lei Complementar 5/2013. Altera a Lei 1014/95. De 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que altera a Lei Municipal 1014 de 1995, Código Tributário do Município. Este projeto de lei complementar substitui o projeto de lei ordinária 37/2013, retirada de tramitação por erro formal. Remetemos, sob forma de projeto de lei ordinária, interpretando ser ordinária a lei que institui nosso Código Tributário, enquanto o correto seria, fosse de natureza complementar, pois que o Código Tributário é considerado, para todos os efeitos, uma lei complementar, pois que complementa a lei orgânica. O presente PLC atualiza alguns aspectos do Código Tributário vigente. Passamos a comentar. Primeiro, o OCT do artigo 16, Código Tributário do artigo 16, diz como se dá a percepção do valor venal do imóvel sito na sede urbana, no caso de gleba, porção de terra contínua com mais de 3 mil metros quadrados. Artigo 16, parágrafo 2º. Este valor calculado, levando-se em conta diversos previstos no Código, é diminuído para não onerar em demasiado o proprietário de grandes áreas. Atualmente, o fator redutor é de 50%, isto é, calculado o imposto, o proprietário tem o valor venal reduzido pela metade. Para principiar, um alinhamento ao que prescreve a Lei Complementar 10/2011, no que Esta refere à função social da propriedade, prevê-se diminuir o percentual redutor de 50% para 40%, sendo que o fator redutor 40%, o fator de correção passa a ser de 60%. Portanto, deve ser alterado esse item no anexo 11º. Segundo, a base tributável do imposto é o valor venal do imóvel, terreno ou edificação. Na atual planta tributária, esta base para terrenos é igual a 60% do valor venal e passará a ser 65%. Haverá incremento de menos de 10% no valor venal do terreno, sem afetar o valor venal da edificação. Terceiro, o Código Tributário estabelece duas modalidades de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em cota única ou em parcelas. Assim diz o artigo 29. Diz o parágrafo 1º desse artigo que o pagamento dá direito a desconto de 20%. Esta prática vigora desde 1996, pela edição sucessiva de decretos regulamentadores, que fixam os meses de pagamento. O pagamento em cota única sempre foi dezembro, com o pagamento do 13º salário e demais despesas de fechamento do exercício. É, portanto, relevante que seja oportunizado ao contribuinte que cumpra o seu compromisso tributário pagando o justo imposto no mês em que seu município precisa tanto de dinheiro. A propósito, mencione-se que o número de contribuintes que optam pela cota única é crescente ao longo da década. Com certeza, o munícipe entende ser vantajoso quitar seus compromissos tributários no início do ano. Esta constatação derruba qualquer argumento de que o final do mês de janeiro esteja onerado em demasia. Todavia, percebendo haver ambiente para estender ao contribuinte opções de pagamento de IPTU em vez única com vantagem, propõe-se que possa ser pagamento, que esse pagamento possa ser feito em 3 meses, com redutores diferentes, conforme o mês de opção. Se o primeiro mês permanecer sendo janeiro, e a tendência é essa, o desconto será o mesmo previsto no Código Tributário, 20%. Entretanto, se o contribuinte, por juízo seu, quiser pagar o imposto em cota única, mas no segundo mês, no caso fevereiro, o desconto será menor, mas ainda assim será de 10%. Se pagar em cota única no terceiro mês, será beneplácito de 5%. Demais disposições sobre esse pagamento continuarão sendo aplicadas no decreto regulamentador. Quarto, o atual código prevê estarem isentos de taxas de serviços públicos as entidades culturais, religiosas, beneficentes e associações de classe. Atualiza-se essa redação, adequando a intenção do texto à tipificação das entidades constante no Código Civil. Assim sendo, todas as associações e as entidades religiosas passam a gozar dessa isenção. O texto amplia a interpretação, pois que, hoje, já não se cobrava a taxa de algumas entidades. Associação Hospital Agudo, por exemplo, sem que houvesse suporte legal específico. Com a generalização do texto, todas as associações, assim consideradas no Código Civil, artigo 54, 1º, gozam dessa isenção. Também os prédios públicos, pertencentes à administração direta do Estado e da União. Escolas, por exemplo, passam a ter este beneplácito. Quinto, entende-se de anistiar os tributos lançados contra os entes que serão isentados na nova redação do parágrafo único do artigo 100. Isto consta no artigo 2º. Sexto, observe-se a noventena para a nova composição tributária e se estende a anistia imediata. Assim diz o artigo 3º. colocando a equipe tributária do município à disposição para os esclarecimentos necessários. Confiamos na compreensão de vossas senhorias para esta ação de relativo equilíbrio tributário. Valério Vilitre, bem prefeito.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberto.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, aos internautas e às pessoas que se encontram aqui no plenarinho. Eu tenho duas indicações. Fui procurado durante a semana, inclusive por dois senhores que se encontram presentes, residentes na Avenida José Bonifácio, preocupados com a paralisação mais uma vez daquela obra de calçamento. Nesse sentido, faço uma indicação que seja determinada a conclusão daquele trajeto de calçamento, porque é apenas um pequeno trajeto. Inclusive, o argumento que já tinha as pedras do calçamento ali colocado e foram removidos, levados para outro local. Então, acho que o senhor prefeito poderia dar uma atenção naquela localidade, porque agora tem a instalação ali do CRV e também do cartório. E se faz necessário, pelo grande fluxo de veículos, que essa melhoria aconteça imediatamente. Outra indicação, que a Secretaria de Obras determine a recolocação de tubos retirados num acesso a uma lavoura da propriedade do senhor Benildo Petzl, na estrada do Cerro da Igreja. Ele argumenta que os tubos foram retirados quando foi feita a melhoria, alargamento naquela estrada, e que não foram recolocados até o momento, causando dificuldade no acesso à sua lavoura. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão aqui na galeria, servidores municipais, os moradores da José Bonifácio, os ouvintes da Rádio Agudo, Luiz Henrique, setorista, e a todos que acompanham os trabalhos desta casa através da internet e pela rádio. Também gostaria de, nessa noite, me reportar um pouquinho a respeito desse documento que a gente recebeu pela parte dos moradores da José Bonifácio, né, trazendo aí a esta casa sua preocupação em relação a demora da pavimentação daquela rua, já que o nosso colega Gerson também, né, comentou a respeito, e a sua indicação ela é providente. E também dizer que hoje na parte da manhã, quando estive a serviço ali no cartório, também foi questionado pelo nosso amigo Leomar, né, a respeito deste trabalho que está em andamento, só porém com devagar, podemos dizer. E me prontifiquei também, e ele está aqui, de acompanhar com uma comissão até o senhor prefeito, para que, né, levasse a ele essa dificuldade desta rua, dos moradores. Mas na parte da tarde eu tomei a iniciativa e fui até o gabinete do senhor prefeito para falar por vocês. E estive no gabinete e levei a ele a preocupação e a necessidade da urgência de fazer esse trabalho aí nessa parte da rua da José Bonifácio. Então, segundo o prefeito, essa rua é uma das primeiras que recebeu emendas parlamentares. Então, era um sistema, ainda faz parte de um sistema que vem uma parcela, são medidas e tem que retornar para a caixa, né? E aí a empresa que dá esse material, ela é paga e depois ela envia um outro montante de material para fazer uma nova tomada de trabalho. Então agora essa parte foi feita, segundo o prefeito, ela já está medida e está na Caixa Federal. E ele, prefeito, deixou bem claro, e pra, até para tranquilizar os moradores, que dentro de 20 dias aproximadamente os trabalhos vão ser retomados ali de novo, porque é um período que a Caixa leva para liberar o dinheiro para a empresa, né? Então em 20 dias, né, mais ou menos, vai ser tomado de novo o trabalho ali e ela vai ser concluída. Ela deve chegar daquele trecho que está ali até o asfalto. Então foi o que esse vereador pôde fazer, né? Dizer a vocês, e nós vamos acompanhar, eu acredito os demais colegas também vão acompanhar esse trabalho, né? E a gente vai ficar todo as semanas assim procurando, questionando, quem sabe a Caixa, para que faça com mais agilidade esse trabalho naquela localidade de vocês, tá? Então seria essa a minha participação, senhor presidente, só para deixar os moradores que hoje estão aqui representados pelo Leomar e o nosso amigo Lauro Kigla, né, que a gente está acompanhando, e fomos até o gabinete para que tivesse uma resposta, que hoje, na noite, sabia que vocês estariam aqui, né? E já sabendo do problema, nós temos que ter uma resposta para dar a vocês. Muito obrigado.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, uma saudação especial também ao gerente da Corsã, e também a comitiva dos moradores da Avenida José Bonifácio, que aqui estão nesta noite, conforme já foi dito. Quanto à sua preocupação, também falei com o prefeito hoje sobre esse assunto, e nos prometeu que também fará tudo o que for possível para que o mais breve possível termine esta obra, que acredito está em 70%, mais ou menos, já pavimentada. Então, temos a esperança e certeza quase que os primeiros dias vai continuar esse trabalho. Ainda quero falar sobre o convite recebido do Movimento dos Pequenos Agricultores da regional aqui de Agude, da região, onde dia 13, sexta-feira, participei do encontro na localidade de Cortado, no município de Novo Cabrais, onde também esteve presente o governador Tarso Genro, o ministro Pepe Vargas, da assinatura dos contratos da moradia rural da região, onde a região foi contemplada com 290 casas populares e o município de Agudo com, dessas 290, 36 casas. Isso é muito importante para o município de Agudo. Também já sabemos que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais também já conseguiu mais 15 moradias, então neste ano o município receberá ainda 51 moradias para as nossas famílias de nossos agricultores. Já falei várias vezes que isto é um projeto muito importante, que há muitos anos atrás tínhamos financiamento para comprar automóveis importados de luxo, tinha financiamento para comprar coberturas, apartamentos de luxo, e não tinha financiamento para o nosso agricultor comprar terra, e muito menos tinha como financiar uma casa a um custo baixo, quase que totalmente de fundo perdido. E agora, já em diversos anos, está acontecendo isso no município de Agudo, em torno de quase com essas casas que vão ser construídas agora, quase 300 casas já foram construído no município de Agudo, através do Movimento dos Pequenos Agricultores e também via Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que é um recurso federal, e agora já tem também o apoio do governo do estado com um percentual para que o custo seja cada vez mais baixo para aqueles que recebem essas casas. Isso faz com que os nossos agricultores tenham condições de permanecer no interior, de ter uma casa mais digna, muitas vezes famílias pobres, e possam continuar a produzir, pois conforme estatísticas, 70% dos alimentos produzidos no Brasil vem dos pequenos agricultores, da pequena propriedade, onde o município de Agudo, com certeza, mais de 95% são pequenos produtores, pequenas propriedades.
Isto é muito importante. Agora também já se tem notícia de que no perímetro urbano também Agudo será contemplado com casas populares. Estão nas tratativas para aquisição de um terreno para a construção também de diversas casas populares, que também vão beneficiar aqueles que ainda estão pagando aluguel ou estão, às vezes, uma grande família já de pessoas casadas, morando junto com seus pais e parentes, porque não tem onde morar ou não tem condições de pagar o aluguel. Isso é muito importante e sempre precisamos estar atentos nesse sentido, para que todos realmente tenham uma vida cada vez melhor e condições de produzir e trabalhar e também serem felizes junto com seus familiares. Seria o senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, e hoje de forma especial me alegra ter a presença também na galeria do empresário Brandir Sirena, e desta forma a gente percebe que há uma ligeira mudança também em relação ao público que vem acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal, e como é bom a gente sentir a presença do empresariado, que demonstra, de certa forma, a preocupação com alguns assuntos que aqui são discutidos. E parabenizar o Jacozinho e o seu Lauro Kegler, porque esse documento entregue hoje para os vereadores, ele motiva que todos falem de um mesmo assunto, que é a questão da José Bonifácio nessa ligação com a Voluntários da Pátria, em que, se não vem uma documentação desta forma, talvez passe desapercebido pelos vereadores em função de outros assuntos. E eu quero dizer que a preocupação de vocês como moradores, ela deveria ser a preocupação de todos aqueles que têm problemas nas suas ruas, porque todos são contribuintes, todos fazem esse município andar da forma como anda, às vezes com pesados impostos. E esta manifestação, ela poderia ter sido melhor ainda se tivesse havido a inscrição para a tribuna do Jacozinho, que eu teria o maior prazer em ouvi-lo. E eu falo com essa tranquilidade porque não passei na José Bonifácio no período de campanha. Não bati na porta dos senhores para pedir voto. Mas acompanhe essa vergonha de antes da eleição. Uma rua em que hoje a gente escuta ser culpa da Caixa Federal, quando a Ramiro Barcelos enfrentava problemas da mesma natureza e que foi preciso bater na mesa aqui para que fosse concluído aquele trabalho. A gente percebe também hoje, senhor presidente, colegas vereadores, que a picada do rio não termina. A gente percebe que outras frentes têm o seu início e não terminam. Que governo é esse? Que começa a beliscar aqui, beliscar ali, para não dizer fuçar, para contentar alguns moradores e não dar continuidade no trabalho? Como é que terminou aquela parte da Muniz Ferraz tão rápido? Não tinha recurso de emenda, não tinha nenhum recurso de Caixa Federal? Eu procuro entender e não consigo entender alguns atos da administração municipal. Ainda hoje eu ouvi o prefeito dizer que agora compraram 4 cargas de pedra, vão acomodar aquela turma da rua Carlo Broine, vão começar e não vão terminar. Será que é desta forma que se administra? Aquela José Bonifácio, foi preciso a mudança do tal do CRVA para ver a importância que tem em termos de movimentação e ligação a José Bonifácio com a Voluntários da Pátria? E aonde ficam os moradores? Onde ficam os contribuintes? Aqueles que fazem verdadeiramente a máquina andar? Então eu falo isso com tristeza e preocupação. E que bom que os senhores tomaram essa iniciativa, embora poucas assinaturas já surtiu efeito. Porque se o povo vem aqui na tribuna, se o povo vem aqui na galeria, com certeza muita coisa não acontece. E eu espero que esse povo venha aqui quando dá análise de votação do projeto de lei que apresentei na semana passada e que vai mexer violentamente na questão do IPTU. Nós vamos encher essa galeria aqui. Aqui nós vamos encher de gente e vamos saber quem vai votar contra o benefício para a população, o benefício do contribuinte. Já começamos uma campanha e, aliás, a matéria apresentada teve uma aceitação muito grande, digo para os senhores vereadores. Outro comentário que quero fazer, senhor presidente, é um pedido para a administração municipal. Eu percebo aqui que tem cargos de confiança da atual administração e que estão com a função única de cuidar das estradas. A estrada da Várzea do Agudo, na conhecida Estrada dos Gringos, Martina e Ligação Dona Francisca, por favor, é um pedido dos moradores e também a volta do Campo Bonito. Está muito difícil daqueles moradores transitarem por essas localidades. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada e escrita. Especial companheiro Valmor, gerente da Corsan. E quero fazer um pedido de patrulhamento, colocação de cascalho na volta dos clubes, na linha Araçá, que está em péssimas condições. Dizer também que na última sexta-feira, estava junto com o companheiro Paulo, no ato de assinaturas do programa Minha Casa Minha Vida, de habitação no meio rural. Um programa para nossos agricultores, com a presença do governador Tarso Genro, onde 36 famílias do município de Agudo foram beneficiadas e assinaram o contrato. E fazer um agradecimento à Secretaria de Obras, que está fazendo o pátio dessa construção, para a construção dessas casas. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra a vereadora Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, pessoas que nos escutam através da rádio, através da internet, dizer que na semana que se passou, na última quarta-feira, fui a Porto Alegre e antes de ir a Porto Alegre passei em Cachoeira num assunto que, juntamente com o vereador Carlito, no mês de fevereiro a gente teve uma audiência e o vereador Gerson, né? Tava junto. O vereador Gerson estava junto também na época, em fevereiro. Nós andamos fazendo um protocolo junto ao DAER para tentar conseguir deles uma declaração que diga a faixa de domínio do DAER no nosso distrito industrial. A gente sabe que todo dono de uma empresa, todo industrial, né, no nosso distrito industrial, todos os donos que têm terreno ali, todos eles dependem para fazer os seus investimentos de conseguir e ter como garantia para os bancos a dita escritura. Então, nós, naquela vez, dia 22 de fevereiro, foi protocolado junto ao DAER e eles nos prometeram que em poucos dias iriam resolver esse problema. Numa audiência que nós tivemos agora na última quarta em Cachoeira, na 10ª Superintendência Regional, andou trocando já o superintendente, antes era o Elmo, agora é o Walter, e ele novamente nos disse que em vez de ir a Porto, primeiro nós fomos ali e mandaram ir a Porto Alegre, agora nós fomos em Porto Alegre e mandaram que é em Cachoeira. E agora esse engenheiro Walter aí, pelo que eu senti, ele mostrou mais empenho, mais vontade de ajudar. Então, ele está esperando durante essa semana a Secretaria de Obras fazer um croquis da área do distrito, né, o nosso departamento de engenharia, confeccionar um croquis e, juntamente com isso, mandar um ofício do prefeito pedindo a largura da faixa de domínio, que eles nos mandarão essa tal declaração. Com essa declaração em mãos, com certeza, a prefeitura pode fazer a regularização daqueles lotes ali, trazendo inúmeras vantagens para aquelas empresas que ali estão, que hoje ali estão. Também gostaria de dizer que agradecer algumas pessoas lá de cima que me ligaram, lá principalmente da região norte, alguns pátios de casa que foram feitos, né? O pessoal me ligou, ó, pede para agradecer a Secretaria de Obras, né? A gente sabe que essas casas, a parceria que o MPA tem, a prefeitura, a única coisa que ela faz é entrar com a parte de fazer os pátios. Então, tomara que continue esse serviço, que possamos, que nem o Paulo disse, atender o máximo de pessoas no nosso interior. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Saúdo à mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, aos que acompanham pela imprensa, o nosso cordial boa noite. A dizer que por problemas de rede de informática hoje deixou de ser emitido alguns pedidos de indicações, mas aproveitei o estado do servidor da prefeitura, o Clairo, para pedir a recuperação de trechos da estrada da linha Teutônia Norte. A gente sabe que a prefeitura, questão de 2 meses atrás, fez um grande serviço de alargamento da estrada, de colocação de material, mas o próprio desgaste que tem em função do material que foi colocado e muitas vezes indo inclusive para os valetes, você tem essa necessidade de refazer essa parte de estrada. Alguns trechos na linha Totonha Norte, principalmente na parte mais baixa, mais próxima à linha Boêmia. A outra indicação seria no sentido de fazer a colocação de placas de sinalização e pintura de faixas para estacionamento oblíquo entre na rua Ramiro Barcelos, que vai desde a Borges de Medeiros até a Muniz Ferraz, que passa de frente ao Fórum, ao Posto de Saúde, a loja Seu Aldo Tem, e que vai de encontro até a Borges. Então, acho que a Guda agora vai ter um novo sistema de trânsito em algumas ruas da cidade, e a questão de pintura de faixas, de colocação, de sinalização, acho que a Secretaria de Obras, aquele que é o responsável pelo setor, deveria ver com todo carinho, principalmente nesse lugar onde é que tem essa necessidade de fazer estacionamento oblíquo. Tem muitas pessoas que estacionam caro, eles vêm de uma rua e estacionam de duas maneiras diferentes. Então, muitas vezes, a falta de colocação dessas faixas faz com que o condutor incorra no erro. Então, a questão seria o setor responsável fazer os procedimentos necessários. Dizer que na semana passada também houve recuperação de alguns vazamentos que nós tivemos na nossa rede de água, a da linha Boêmia. Todos sabem que é uma rede de grande extensão, de quase 40 quilômetros. Quero agradecer ao Clair, agradecer ao Márcio, secretário de Agricultura, que nos deram esse apoio. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas presentes aqui no plenarinho, a todos que escutam essa sessão em seus lares, saudar também o pessoal da imprensa. Senhor presidente, gostaria de colocar que algumas coisas que aconteceram durante essa semana, e em primeiro lugar gostaria de parabenizar o delegado Eduardo pelo excelente serviço que ele está prestando ao município. Eu pude na sexta-feira e fui preciso por uma questão pessoal que aconteceu em nosso estabelecimento, e para relatar rapidamente, nós temos no nosso estabelecimento também um sistema de vídeo monitoramento, e aconteceu um fato de nós termos lá um cachorro de estimação da casa, um pequeno, e esse cachorro saiu o portão e foi levado por um carro. E durante a noite, vasculhando o sistema, pude ver e fazer todo o sistema de registro. Na sexta-feira de manhã, na sexta-feira 13, vim procurar o delegado e prontamente ele e sua equipe me atenderam, e eu consegui fazer o contato com essa pessoa que levou o cachorro e consegui recuperar o cachorro em Santa Maria. Então, naquele mesmo momento, também pude acompanhar algumas coisas que aconteceram na quinta para sexta-feira à noite, em Agudo, através do sistema de vídeo monitoramento que temos na cidade. E pude ver que é muito bom o sistema que foi colocado. Está de parabéns também à equipe que instalou, e pela qualidade das câmeras e o serviço que está sendo feito. Eu pude ver a questão do arrombamento de um carro, e é onde os meliantes furtaram esse veículo, furtaram coisas dentro do veículo, e foi fácil fazer a identificação dessas pessoas. E prontamente também o delegado Eduardo fez a apreensão deste elemento. Mas é de parabéns a atitude que o delegado está tendo ao município de Agudo, e isso faz com que as pessoas mal intencionadas, digamos assim, comecem a pensar muito bem antes de vir ou querer aprontar no município de Agudo. Então, fico muito feliz com isso e espero que esse sistema de vídeo monitoramento siga sendo ampliado em todo o município e também nas empresas, como aconteceu um fato com nós e a gente viu que realmente funciona, então vale a pena investir. Gostaria de colocar também que no sábado eu estive em deslocamento para a Coxilha do Araçá e pude ver a situação da estrada da questão da Teutônia, aqui da Madeireira Péter até a esquina que vai em direção à Cascata Haddad. E hoje de manhã, em contato com o secretário e o e o chefe da equipe de trabalhos do interior me colocaram que nos próximos dias vai começar um trabalho de recuperação e alargamento dessa estrada. Então a gente fica muito feliz sabendo do fluxo de caminhões e ônibus e é um dos principais acessos ao município de Agudo. Também fiz a colocação sobre as condições da estrada do Rincão Espraiado, principalmente de um buraco lá que aconteceu em frente à propriedade de São Mauro Simão. Buraco esse que vinha causando bastante transtorno às pessoas que usavam ali a rodovia. E logo depois o secretário e o chefe da equipe se deslocaram até o Espraiado, visualizaram o problema e já está resolvido. E acredito que amanhã ainda também vai ser feito um patrulhamento em toda a extensão do Rincão Espraiado. Então a gente fica muito feliz com que as coisas estejam acontecendo e espero que esses trabalhos de recuperação sempre tenham continuidade, assim como estão tendo, praticamente todos os vereadores estão sendo muito bem atendidos pela secretaria. Por enquanto seria isso, senhor vereador.
Gostaria de cumprimentar o nosso presidente do CMD, Fernando Schmendo, que se faz presente na galeria. Gostaria também de informar que a transmissão da nossa sessão via internet está prejudicada, conforme o vereador Carlito mencionou no sinal de internet, e não está sendo transmitido a sessão via internet. Dando sequência, passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Então passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Paulo Unfer e do vereador João de Deus. Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, senhor presidente.
Dando sequência à sessão, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia temos o projeto de lei complementar 4 de 2013, que altera a lei complementar 5 de 2008. Que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador João de Deus, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Aliceu Klein, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei complementar 4 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei complementar número 4 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Projeto de lei complementar 4 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos ao projeto de lei 34 de 2013, que altera a lei municipal 1625/95, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município. Na Comissão de Constituição e Justiça tem como relator o vereador Kleber Cássio, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito tem como relator o vereador Gerson Alberstadt, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 34 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 34 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 34 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à pauta, onde está localizado as matérias. Projeto de Lei Complementar 5 de 2013, que altera a Lei 1014/95, de 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. Temos o Projeto de Resolução 5 de 2013, que estabelece as diretrizes orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para 2014. Temos também o projeto de lei 35 de 2013, que altera a redação do artigo 29 da Lei Municipal número 1014/95, instituindo o mês de vencimento do IPTU. Temos também o projeto de lei 36 de 2013, que estabelece requisitos para declaração de utilidade pública de entidades e da outras providências. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador
Wilson. Vereador Gerson.
Constatemos a inscrição do vereador Wilson Dias e do vereador Gerson Alberstadt. Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, e aos que estão presentes aqui na galeria, eu quero me deter tão somente a uma matéria que está na pauta no dia de hoje e que passa por uma apresentação, que é o projeto de lei complementar 5/2013. Por que vou me deter a este projeto? Pela preocupação, senhor presidente, colegas vereadores, que esta matéria traz a mim na condição de legislador. E o que é um legislador? O vereador é um representante do povo. E se ele é um representante do povo, naturalmente ele tem que zelar pelo povo. E esse projeto de lei complementar que está hoje retornando para casa, ele é fruto de uma retirada de um projeto de lei 37/2013 e que foi apresentado na semana passada, admitido agora na justificativa pelo Poder Executivo, que houve por parte do Executivo uma falha, porque uma lei ordinária estava sendo apresentada quando deveria, e agora sim vem como um projeto de lei complementar, que é este que passa, portanto, a tramitar a partir de hoje e que fala sobre o Código Tributário do município. A minha preocupação como legislador, senhor presidente, eu repito, ela é em defesa sempre da população. E a matéria que está sendo apresentada pelo Executivo, ela não simplesmente alterou a ementa, ela não simplesmente alterou o projeto de lei por um projeto de lei complementar. O governo, aproveitando que na semana passada este vereador havia apresentado um projeto de lei que está tramitando, procurou se apressar e jogar na contramão daquilo que eu havia proposto. E esse é um assunto que vai gerar uma discussão, por certo. Eu quero dizer para os colegas vereadores que fui chamado na semana passada pela administração com a seguinte finalidade: vamos negociar. E sentando para a mesa de negociação, eu percebi que a negociação ela não existia. Quando a administração propôs tão somente isso, que como proponente da matéria eu retirasse o projeto de lei, porque afetaria violentamente as finanças do município, como se questão de planejamento fosse uma preocupação minha como vereador. Eu entendo que desde 1996 a matéria tramita desta forma e acontece desta forma em agosto. Eu entendo que muita gente se programa para pagar as coisas no mês de janeiro, mas a administração tem que entender também a posição do vereador, que ele está aqui para defender não aqueles que preferem pagar no começo do exercício, mas aquela maioria que tem as suas dificuldades, conforme eu já argumentei, de pagar IPVA, de pagar alvarás, de pagar 13º, de pagar férias, de pagar IPTU, conforme está sendo proposto. E esta matéria que vem hoje aqui, ela, além de tentar desfazer o que eu estou propondo e de tentar, de certa forma, a que eu retorne para a mesa de negociação, ela vai penalizar ainda mais o nosso contribuinte. Essa proposta que está sendo hoje apresentada aqui, se esta matéria irá ou não, colegas vereadores, implicar em aumento do IPTU. Este é o grande X da questão. O IPTU da Agudos, senhores, podem procurar em toda a região. Nos últimos anos tem sido mais elevado. Questão de valorização do imóvel, até se entende. Mas a Agudos está praticamente inviabilizando da forma como está pretendendo penalizar o contribuinte. Então eu, como vereador, eu tenho que ter esse tipo de preocupação. Eu entendo que o município precisa arrecadar, mas o município precisa repensar as suas finanças. precisa fazer um planejamento diferente do que tinha em 1996. As coisas avançaram muito, evoluíram bastante. E se o município não avançar por aí também, o código tributário vai continuar o mesmo, porque está bom para quem administra. Chega em janeiro, arrecada um monte de dinheiro, e qual é a finalidade do IPTU? Melhorias no perímetro urbano. O que não acontece. E o governo vem alegar que o IPTU serve para pagar dívida do exercício anterior, mas isso não é minha preocupação como vereador. Então essa questão de planejamento, essa questão de botar a casa em ordem, de conter gastos quando é preciso, isso não vem acontecendo na atualidade, e eu até fiz essa pergunta, mas o que é que o governo está fazendo para melhorar a sua arrecadação ou para conter os gastos? Nada, absolutamente nada. Então, senhor presidente, eu tenho a impressão que esta matéria, e é por isso que eu digo, o povo tem que estar atento, a galeria tem que estar cheia, o vereador tem que sentir o bafo na nuca antes de dar o seu voto. Se ela implicar em aumento de IPTU para o contribuinte, eu já manifesto aqui a minha posição como vereador, não de oposição, mas um vereador que tem mandato dado pelo povo. Já manifesto aqui a minha posição contrária. Ora, se aumentar a arrecadação penalizando o contribuinte é a maneira mais fácil de administrar, está na hora de repensar a administração municipal. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, eu quero dar os parabéns pela iniciativa que o Leomar e o Lauro tiveram em trazer uma manifestação.
Gostaria de informar o vereador que o assunto é sobre a pauta neste espaço.
Perdão.
Gostaria também de comentar um dos assuntos da pauta. Temos dois projetos quase idênticos, ou que falam do mesmo propósito, que é o projeto de lei complementar 5 de 2013, que altera a lei 1014/95, de 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. E temos o projeto de lei 35 de 2013, que altera a redação do artigo 29 da Lei Municipal número 1014/95, instituindo o mês de vencimento do IPTU. No nosso regimento interno, no artigo 151, considera-se prejudicada a proposição da mesma natureza e objetivo de outra em tramitação. A proposição que já foi objeto de deliberação na mesma sessão legislativa. A emenda de conteúdo igual ou contrário ao de outra já votada. A prejudicialidade será declarada em plenário, de ofício pelo presidente ou a requerimento de vereador. Antes de ser declarada prejudicada, a proposição poderá ser apensada. A proposição prejudicadora, a requerimento do autor ou de ofício pelo presidente. Da declaração de prejudicado, cabe recurso ao plenário, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. A proposição declarada prejudicada será definitivamente arquivada. Gostaria de informar que cabe, e é um papel importante, a Comissão de Constituição e Justiça analisar essas duas proposições que tratam praticamente do mesmo assunto e analisarmos, e eu também como presidente irei analisar antes de dizer prejudicada, porque é um assunto que temos duas proposições junto na pauta, irá em votação, que poderá ser acrescentada ou ser feita uma só proposição com os dois assuntos.
Vossa Excelência me permite uma parte?
Sim.
É, que fosse feita uma comparação na matéria que foi retirada, na data da sua apresentação e também da sua retirada, e na apresentação do projeto de lei complementar, qual deles é que é o que tem origem em primeiro momento nesta casa? Por gentileza.
É, na verdade é o seguinte, vereador Wilson, é um assunto dispensário. O que eu estou só comentando, levantando o caso que existe no nosso regimento interno, quando existem duas proposições parecidas, cabe a nós analisarmos e cabe à Comissão de Constituição e Justiça também. Então é um caso de se pensar que futuramente...
Senhor Presidente, também solicito uma parte.
Com a palavra para o vereador Paulo.
Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, gostaria que a mesa fizesse uma consulta ao IGAN, né, com o Instituto que realmente orienta esta Câmara Municipal a questões jurídicas, que fosse então já a partir da manhã feita essa consulta para que nós possamos tomar uma posição realmente correta. Seria isso, senhor presidente.
Será feita a consulta com a nossa assessoria de advocacia, que é o IGAN. Dando sequência, neste momento passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Wilson.
Vereador Gerson.
Carlito.
Constatemos a inscrição do vereador Wilson Dias, do vereador Gerson Alberstadt e do vereador Carlito Schiffelbein. Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu não quero ser enfadonho no que vou falar, e muito menos insistente. Eu só gostaria que os colegas vereadores, embora a sugestão de consulta ao IGAN já foi solicitada pelo presidente da comissão, eu só gostaria que os vereadores tomassem por base o seguinte, que se colocassem sempre na posição independente de quem é governo, de quem é situação ou quem é oposição. Que analisassem profundamente a justificativa do projeto de lei, que foi retirado pelo projeto de lei complementar, e se em determinado momento, do projeto de lei ordinária, que foi retirado, houvesse uma citação sequer em relação ao que está sendo agora apresentado nesse projeto de lei complementar, pós apresentação do projeto de lei de autoria do vereador Wilson Dias. Se os senhores acharem que isso não é desmerecer o nosso trabalho, por favor, analisem sem paixão política. Porque não pode se apresentar um assunto hoje, amanhã, jogar de forma contrária por interesses da administração municipal. Eu entendo perfeitamente o que está se passando hoje na cabeça de quem administra e também me coloco na posição dos vereadores, mas o nosso trabalho precisa ser salvaguardado por nós, vereadores. Hoje nós analisamos uma matéria e amanhã ela é diferente. Não pode ser assim. Analisem friamente a justificativa do projeto de lei ordinária que veio de forma errada para casa e o projeto de lei complementar que está sendo apresentado agora. Se os senhores chegarem e me convencer de que eles têm razão, eu retiro a minha matéria. Não vou pensar duas vezes. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aqui diante a todos que estão presentes parabenizar o Leomar e também o seu Lauro pela iniciativa de trazer a preocupação por escrito a essa casa. E eu tenho certeza que a partir de hoje mais outros assuntos importantes e relevantes com certeza virão a essa casa, pois eu vejo que as pessoas estão começando a se organizar e se mobilizar por ruas onde tem problemas e por bairros. E é isso que é importante. É dessa forma que eu acho que é necessário que aconteça. Que se é documentado, é aqui apresentado e ninguém vai poder dizer que não ficou sabendo, ou não está sabendo, ou não viu. Acho que uma comunidade, uma sociedade, um povo organizado mostra a força que tem ao reivindicar por escrito as suas demandas e as suas necessidades. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Dando sequência às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, dizer que se o governo municipal está perdidinho na questão de trabalho, como está na questão de projetos, na elaboração dos projetos de lei, a coisa não está fácil. Eu até por algumas sessões eu fui menos crítico, até em função daquilo que a gente tem acordado, que o povo precisa muitas demandas e muitas delas estão sendo feitas e outras talvez não, mas aqueles que podem o fazem. Mas a questão de legislação dentro da prefeitura hoje está está muito precária, tanto que, quando foi encaminhado o projeto de lei ordinária, não se clicaram no artigo 194, 193 do regimento, que deixa bem claro que a questão de matéria tributária no município é através de lei complementar. Isso é um erro gravíssimo. A prefeitura hoje tem a gente capacitado como advogado, como administrador, a gente que trabalhou por muito tempo na administração municipal e pecam por cometer uns erros que até digo que são grotescos. Inclusive, esta matéria que o prefeito municipal encaminhou, projeto de lei complementar 5 agora, ele não tem pedido de regime de urgência. E ele deve ter a questão da noventena. Então, são erros gravíssimos assim, e a questão do regime de urgência pode ser solicitada por vereador ou pelo executivo municipal, mas como a matéria é de pedido da administração municipal, eles que encaminharam, eles deveriam ter pedido o regime de urgência, que não consta nesse projeto. Aliás, um projeto feito em parte, talvez em cima daquilo que o vereador colega Wilson está pretendendo, embora de uma maneira até diferente, mas eu vejo assim com dificuldade essas questões hoje que envolvem a questão administrativa dentro da prefeitura. Eu, inclusive, numa sessão me coloquei à disposição, se precisarem que a gente participe de algumas questões nessa área administrativa, a gente pode auxiliar se hoje a prefeitura tem esta enorme dificuldade. Dizer, senhor presidente, que não existe a parte na condução dos trabalhos quando é questão de matérias que tramita na Câmara. Então, o senhor não pode conceder a parte. Seria, senhor presidente.
Gostaria de comentar e explicações ao vereador Carlito, que existe a questão regimental, que é um dos pedidos do vereador. Gostaria de informar os demais vereadores que esse espaço é chamado como questão regimental. Então, cedi o espaço ao vereador Wilson, ao vereador Paulo, devido a uma questão regimental. Dando sequência, gostaria de comentar com os demais vereadores que é um dos assuntos polêmicos desses dois projetos quase idênticos, e que estudaremos, iremos analisar via IGAN também, e o projeto que o Executivo mandou, o projeto elaborado pelo vereador Wilson, mas aqui a Casa procura trabalhar dentro do que a lei permite. Então, hoje existem duas matérias parecidas e a lei hoje não permite que seja colocada em votação essas duas matérias. Então, trabalharemos e vamos analisar e talvez incluir e fazer uma matéria só. Isso cabe também à Comissão de Constituição e Justiça. Dando sequência, gostaria de informar que foi solicitado na sessão anterior pelo vereador Gerson Alberstadt que fizéssemos um ofício da casa ao Dyer. Determina a instalação e pintura de sinalização na RS-348, na esquina Gols, em Agudo. A medida se faz necessária para diminuir o número de acidentes no local. Esse ofício será enviado ao DAIA nessa semana, pedindo essas providências. Também gostaria de convidar os vereadores, a comunidade em geral, um convite que recebemos no dia de hoje, no grupo da terceira idade Alegria de Agudo, o mais antigo do município, convida vossas senhorias e seus familiares para o terceiro baile da Alegria realizar-se dia 22 de setembro, às 13h30. No Clube Centenários, contamos com vossa presença. Animação da banda Amizade, ingresso de R$6. Quem assina, a presidente Lore de Moraes e o professor Lídio B., coordenador do grupo. Também estamos convidando, e hoje, a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com a Administração Municipal, é posteiro lá do CTG Sentinelas de Jacuí, onde tivemos uma sessão um pouco mais curta também, vereadores utilizando menos dos espaços que teriam, para que pudéssemos estar lá junto ao nosso CTG, comemorando essa Semana Farroupilha, em homenagem ao nosso Rio Grande do Sul, em homenagem à nossa tradição gaúcha, e o povo gaúcho batalhador, e eu tenho certeza que Agudo também está incluído nisso, e o nosso CTG está cada vez mais se fortalecendo, trazendo pessoas mais jovens junto e trabalhando com crianças, então nós temos que valorizar isso. Os vereadores estarão lá a partir do final dessa sessão e estaremos lá ajudando o nosso CTG Sentinelas do Jacuí a cada vez mais crescer dentro do nosso município. Agradecemos a presença de todos vocês e, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 23 de setembro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho, um bom feriado a todos e declaro a sessão encerrada. Boa noite.